Senhores deputados, boa tarde. Vamos fazer a nossa reunião. Não temos a presença do CDS-PP, que solicitou, por força dos trabalhos parlamentares noutras comissões, avisou previamente que não podia estar presente nesta reunião hoje e, se tivesse observações, que mandaria por escrito. Não recebemos até ao momento nada, de qualquer maneira. O ponto 1 da nossa agenda tem que ver com uma troca de impressões de apreciação dos projetos relativos à organização e funcionamento da Entidade para a Transparência. Como sabem, existem três iniciativas. A primeira, da parte do Bloco de Esquerda, que foi logo apresentada inicialmente como anexo à sua iniciativa legislativa 157 de 2016, mas depois foi reformulada, fruto dos trabalhos da Comissão, num texto que também está distribuído autonomamente. Depois existe uma proposta apresentada pelo PSD e uma proposta apresentada pelo Partido Socialista. Na última reunião de mesa e coordenadores, assentámos na utilidade grande de fazer uma reunião para trocarmos impressões sobre estas matérias, a fim de que a audição que esta Comissão vai fazer pelo Sr. Presidente do Tribunal Constitucional, que está já confirmada pelo Sr. Presidente, com quem falei, para a próxima terça-feira, dia 2, às 11 da manhã, havia toda a vantagem em haver aqui uma troca prévia de posições dentro da Comissão, algum trabalho a ver se avançávamos um pouco relativamente à eventualidade de poder haver um modelo comum relativamente a esta entidade, sem embargo, obviamente, de a audição do Sr. Presidente do Tribunal Constitucional ser muito importante até para a modulação final que, na sequência do debate do dia 4 em plenário, esta Comissão terá que fazer depois na especialidade. E, nesse sentido, eu dava a palavra a quem a solicitar. Eu, por uma questão de arrumação um pouco dos trabalhos hoje, eu sugeri que os senhores deputados se centrassem um pouco naquilo que entendem ser as diferenças mais relevantes nos três projetos em presença, para ver até que ponto é que é possível haver algum caminho comum a percorrer que depois facilita a troca de impressões com o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional. Dou a palavra a... pode ser... ao Sr. Deputado Álvaro Batista? Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da nossa... dizer que, pronto, o nosso projeto é muito similar em muitas matérias aos projetos, quer do Bloco de Esquerda, quer do Partido Socialista, e dizer que, de nossa perspectiva, existe total disponibilidade para tentar encontrar consensos relativamente a redações comuns. Ajudaria se, porventura, os serviços fizessem o quadro comparativo e que a gente tivesse acesso a esse quadro comparativo, seria muito mais fácil para nós, mas nesta fase inicial penso que a única coisa que é relevante é dizer da nossa disponibilidade para encontrar consensos relativamente a um texto. Termino. Muito obrigado.
Relativamente à questão do quadro comparativo, com certeza eu solicitarei aos serviços que seja elaborado antes da audição o quadro comparativo dos três diplomas e, se possível, até se isso ficar pronto até segunda-feira, eu até o enviaria a título de cortesia ao Sr. Presidente do Tribunal, embora porventura no Tribunal também já o tenham feito, porque no fundo é um trabalho, uma vez que eles foram auscultados relativamente às três iniciativas, providenciaremos no sentido de elaborar esse quadro comparativo, porque de facto isso facilita e arruma melhor um bocadinho a audição com o Sr. Presidente do Tribunal. Sr. Deputado Jorge Lacão.
Bom, eu não tenho o propósito de fazer agora uma espécie de análise detalhada das iniciativas sobre a mesa, mas de chamar a atenção para dois pontos que, a meu ver, devem merecer uma boa ponderação da nossa parte, e que são os seguintes. Primeiro, quanto à composição de uma entidade com esta natureza. O projeto do PSD e o projeto do Bloco de Esquerda, e corrijam, por favor, se eu disser alguma coisa inexata, prevêem na composição que os elementos designados, um seja magistrado do Ministério Público. Os próprios pareceres enviados pelo Ministério Público chamaram a atenção para a não congruência desta solução, porque um magistrado fazendo parte de um órgão com natureza administrativa passa a ter o estatuto desse organismo com natureza administrativa. Não está lá para desempenhar as funções próprias de magistrado do Ministério Público. Senão isto seria uma contradição dos termos. Portanto, faz todo o sentido que nos interroguemos sobre qual poderia ser a mais-valia da indicação do magistrado do Ministério Público para uma função em que ele não a desempenhará na qualidade de magistrado do Ministério Público, mas na qualidade de membro da entidade administrativa independente, que é a Entidade para a Transparência, e de acordo com as regras e competências desse organismo. E, portanto, esta declaração acho que deveríamos fazer, levando, aliás, em conta as próprias ponderações sobre isto feitas pelo próprio Ministério Público sobre o tema. E isto faz sentido pelo que acabei de referir, a meu ver, como faz sentido também pela relação que deve existir entre este organismo e a entidade que o nomeia. Ora, a entidade que nomeia é a entidade da transparência, e aí todos convergimos na mesma solução, é o Tribunal Constitucional. Ora, tratando-se da designação para o Tribunal Constitucional, três elementos. A mim parece-me evidente que a dignidade conferida, ou melhor, a dignidade própria do Tribunal Constitucional, conferindo-lhe a lei a competência para nomear os elementos, lhe deve deixar a margem de escolha para, de acordo com a idoneidade própria de um Tribunal Constitucional, escolher os elementos que, no seu alto critério, entender nomear. E, portanto, isto é uma maneira também de, superando esta situação, não constranger a opção do próprio Tribunal Constitucional. E, finalmente, a última observação tem a ver com a articulação entre as funções da entidade da transparência e as funções que são próprias do Ministério Público. Parece-me evidente que todos os indícios da prática de crime, onde possam ocorrer, que sejam detectados pela entidade da transparência, são levados ao conhecimento do Ministério Público para os termos que tiver por convenientes. E, sendo assim, a função do Ministério Público deve desenvolver-se no âmbito exato da sua própria competência de titular da ação penal. Razões pelas quais esta observação que eu vos faço, no sentido de considerar que poderíamos, desejavelmente, poder caminhar para uma solução consensual em que os elementos designados pelo Tribunal Constitucional, pelas três razões que acabei de invocar, não tivessem este tipo de limitação. A segunda observação é de natureza diferente e tem a ver com o seguinte. Na ideia que nós temos formulado sobre o papel da entidade da transparência, o seu funcionamento não altera as regras atualmente em vigor relativamente à competência das entidades que devam agir em sequência da violação dos normativos que forem aplicáveis ao abrigo e para os quais a entidade da transparência tem a função de velar. Ou seja, se tratar do caso de um deputado da Assembleia da República, sabemos como é o mecanismo. A entidade da transparência, detectando uma irregularidade grave e não suprida, comunicaria ao facto à Assembleia. A Assembleia tem a competência, a Assembleia, nos termos constitucionais e legais, para ser ela a determinar a perda de mandato do deputado, e o deputado, por sua vez, tem a possibilidade de recorrer dessa decisão para o Tribunal Constitucional. Esta regra é uma regra que faz todo o sentido que se mantenha como tal. Relativamente a titulares de órgãos administrativos, sejam eles eletivos ou sejam de nomeação, a competência para declarar as perdas de mandato por infração destes normativos não é do Tribunal Constitucional, é do Tribunal Administrativo. E, portanto, eu acho que devemos ter uma cautela em não sobrecarregar no Tribunal Constitucional competências que eles não têm nem precisam de ter. Porque uma coisa é a entidade da transparência velar pelo cumprimento das regras, outra coisa é saber, em última instância, qual é a entidade jurisdicional competente para agir. Ora, no caso dos titulares com natureza administrativa, as entidades com competência para agir, para além, obviamente, dos tribunais penais, quando houver infrações penais, mas isso são os tribunais penais, para efeitos de perda de mandato, são, na verdade, os tribunais administrativos. E, portanto, se isto ficar claro, ficará também claro que o receio de que esta solução final viesse conferir ao Tribunal Constitucional muito mais encargos decisórios do que aqueles que ele tem atualmente, e que o Tribunal Constitucional, aliás, não vê com bons olhos de maneira nenhuma, por isso não fazer parte daquilo que é o coração das atribuições e competências do Tribunal Constitucional, então nós continuaríamos a ter a harmonização da ordem jurídica em matéria de competências jurisdicionais, sem afetar por sobrecarga as competências do Tribunal Constitucional. E por falar de afetar por sobrecarga as competências do Tribunal Constitucional, refiro-me a um último ponto neste aspecto, que eu receio que pudesse vir a dar este mesmo desenlace. E esse último ponto tem a ver com uma proposta do projeto do PSD, e confesso que não sei se o do Bloco de Esquerda acompanha neste ponto, que é conferir ao Tribunal Constitucional uma competência para apreciar em sede recurso em plenário as decisões da entidade da transparência. Ora, isto dito desta maneira, punha qualquer decisão da entidade da transparência suscetível de ser recorrida para o Tribunal Constitucional. Ora, a entidade da transparência por si não determina a perda de mandatos a ninguém. A entidade para a transparência devolve essa competência, uma vez instruída, a quem tem competência para apreciar. Se destas, digamos, competências instrutórias da entidade da transparência, viéssemos a admitir um direito de recurso para o Tribunal Constitucional, então o Tribunal Constitucional seria inundado de recursos intercalares que, de facto, criariam um embaraço enorme à dinâmica de funcionamento do Tribunal Constitucional. E, portanto, a meu ver, não deve ser levado ao Tribunal Constitucional, em princípio, nada mais do que aquilo que já é hoje levado por via da Lei Orgânica do Tribunal Constitucional, no seu artigo, salvo erro, 91A, que é o contencioso da perda de mandato nas situações de recurso que já há bocadinho referi, e aquelas outras situações que têm que ver com a eventual conflito entre particulares no que diz respeito à publicidade e às decisões sobre a publicidade ou não publicidade, à divulgação ou não divulgação de declarações. Ou seja, esta é uma parte da matéria que já hoje está prevista na Lei Orgânica do Tribunal Constitucional. E, portanto, estando prevista, a meu ver, está bem prevista. Torná-la mais ampla, no sentido de cada decisão intercalar vir a ser objeto de recurso, como eu disse, isso acharia que era um enxamear de recursos que alteraria de que maneira a própria vocação fundamental do Tribunal Constitucional. Hoje em dia, quem tem competência para instruir os processos, faça o melhor ou faça o pior, é a Secretaria do Tribunal Constitucional. Imaginemos nós que havia uma espécie de recurso de decisões de Secretaria do Tribunal Constitucional para o próprio Tribunal Constitucional. Bom, não faz sentido e, por maioria de razão, também, a meu ver, na nova versão, não deve fazer sentido. Só situações muito conflituais relativamente às matérias que possam envolver direitos, liberdades e garantias no domínio dos direitos de reserva, que, como referi, já têm previsão relativamente a esta matéria na Lei Orgânica do Tribunal Constitucional. Eu estava a ver se encontrava a norma em concreto, mas agora não consigo, daqui a bocadinho talvez alcance fazê-lo. Isso tornará as coisas mais simples e, verdadeiramente, na solução final que encontrávamos, o Tribunal Constitucional não ficaria mais onerado do que aquilo. Perdão? É provável que. É exatamente o 106 e é o 109. E o 110 que tem aqui matérias sobre isto. Ou seja, a Lei Orgânica já contempla estas soluções e não deve ser acrescentada de novas. Porque o problema é se for acrescentada de novas sobrecargas que aí tornariam a vida do Tribunal Constitucional muito dificilmente gerível. Portanto, se viéssemos a estabelecer consenso à volta destes dois entendimentos que acabei de formular, o que tem a ver com o critério da composição e o que tem a ver com a cautela de não sobrecarregar o Tribunal Constitucional, nomeadamente com decisões intercalares da entidade da transparência, creio que encontraremos uma solução de trabalho profícua.
Obrigado. Sr. Deputado José Manuel Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, eu queria fazer uma declaração, enfim, prévia, muito próxima daquela que foi dita pelo Sr. Deputado Álvaro Batista, ou seja, de que também, olhando para os três projetos, deteto, enfim, com facilidade, uma vasta área de consenso e, portanto, creio que devemos valorizar isso e creio que isso facilita certamente a solução que venhamos a encontrar. E, portanto, da nossa parte, há também, evidentemente, vontade de trabalhar esse consenso de uma forma muito aberta. Porque creio que, enfim, haverá certamente alguns aspectos, o deputado Jorge Lacão já referiu agora aqueles que, do seu ponto de vista, são os que, digamos, diferenciam as soluções passíveis de serem encontradas, mas creio que são, digamos, afinações que se podem fazer com algum trabalho, certamente, mas sem uma dificuldade maior. Relativamente aos dois tipos de questões que o deputado Jorge Lacão acabou de referir, eu tenho entendimentos diferentes em relação a cada um deles. Enfim, o grupo parlamentar que aqui represento. Em primeiro lugar, no que diz respeito à questão, ao último conjunto de questões, que tem a ver, portanto, com uma não sobrecarga do Tribunal Constitucional em matéria de recursos intermédios e com, digamos, a competência jurisdicional para fixar determinado tipo de sanções, designadamente, enfim, no que diz respeito à perda de mandato. Por favor, por amor de Deus, muito respeito. Eu creio que, enfim, trabalharemos certamente essa matéria e, portanto, da nossa parte há abertura a considerar, digamos, os caminhos que foram agora referidos. Podemos-los trabalhar, é uma questão justamente de analisarmos depois o detalhe das coisas. Já tenho mais um pouco mais de dificuldade no que diz respeito à questão da composição e à inclusão ou não de um representante, digamos, alguém do Ministério Público, particularmente qualificado, no elenco da entidade. E por várias razões, e uma delas é esta. Neste momento, o Procurador-Geral Adjunto, junto do Tribunal Constitucional, desempenha funções de controlo, digamos assim, destas matérias, ou de uma parte das matérias que agora estamos a incluir no nosso trabalho, não é? E, portanto, eu acho que isso não é irrelevante, e não deveria ser irrelevante, sob todos os pontos de vista. Designadamente, não creio que fosse muito avisado retirar, digamos, responsabilidades e competências a essa, digamos, ao Ministério Público, neste caso, atualmente na veste de Procurador-Geral Adjunto junto do Tribunal Constitucional, retirar essa esse relacionamento próximo com a matéria que estamos aqui a tratar. Essa é uma das razões. E a outra tem a ver justamente com... Eu percebo bem a questão que o deputado Jorge Lacão coloca, que é se tratar de uma entidade de natureza administrativa e, portanto, o representante do Ministério Público deixa de participar enquanto tal, ou melhor, perde de alguma maneira o estatuto de Ministério Público, passa a ser membro de uma entidade administrativa, é inequívoco isso. Ainda assim, eu creio que se ganha mais do que se perde com essa inclusão, sendo certo que os recursos a que haja, perdão, as informações a que haja lugar ao Ministério Público para o que entender por conveniente no caso de detecção de vícios graves nas declarações, persiste sem qualquer tipo de alteração. E, portanto, eu creio que se, digamos, e daí termos apresentado esta solução, eu creio que se ganha mais com a inclusão de um representante do Ministério Público na composição da entidade do que com a sua exclusão. E, portanto, enfim, gostava de dizer isto, porque aqui realmente vejo com mais dificuldade a possibilidade de chegarmos a um consenso. Aliás, desse ponto de vista, aproxima-nos também a proposta do PSD, que vai no mesmo sentido que a nossa, e, portanto, enfim, não deixa de ser importante registá-lo para este efeito.
Dou a palavra, mas tenho primeiro o pedido de palavra do Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu vou fazer uma breve intervenção inicial, que não quero repetir ao longo deste debate, e, portanto, vou só fazê-la, dado que se trata da primeira aproximação que se faz a estas iniciativas, para dizer que, da nossa parte, há uma oposição de fundo à criação desta nova entidade. E revemos inteiramente nas críticas feitas em vários parceiros recebidos, designadamente do próprio Tribunal Constitucional, que alerta para a descaracterização deste Tribunal que por esta via se está a fazer. Ou seja, o Tribunal Constitucional deixa de ser o Tribunal Supremo em matéria constitucional para passar a ser uma espécie de reserva da República para outras coisas, para outras finalidades, inclusivamente para ser depositário destas declarações. Nós sabemos que o Tribunal Constitucional já é depositário de algumas declarações, designadamente dos deputados, membros do Governo, e então, para das duas uma, ou se considera que o Tribunal Constitucional não está a cumprir efetivamente as suas funções nessa matéria, e portanto é necessário criar uma nova entidade que o substitua, de certa forma, ou então dizemos o seguinte: bom, como há um alargamento do universo de titulares de cargos públicos sujeitos à declaração, já não, isto tem que ser alterado e, portanto, tem que se criar aqui uma nova entidade coadjuvante do Tribunal Constitucional. Bom, mas eu lembro que relativamente, designadamente aos magistrados do Ministério Público e aos juízes, encontramos uma outra solução, que não passa pela entrega das declarações nesta entidade, mas nos respectivos Conselhos Superiores. E, portanto, era perfeitamente preferível, relativamente a outras entidades, encontrar a entidade mais adequada para receber a respectiva declaração. Designadamente, em matéria, nas autarquias locais, era perfeitamente razoável que fossem as próprias assembleias deliberativas a ter essa incumbência. Portanto, era perfeitamente possível encontrar uma forma que acomodasse a entrega das declarações sem necessidade da criação de uma nova entidade administrativa. Que, por outro lado, e aí também nos revemos nas críticas muito contundentes feitas pela Sra. Provedora de Justiça, estamos perante uma retirada de competências do Ministério Público. Isso parece inequívoco, ou seja, nas declarações, designadamente no caso dos deputados, que entregamos as declarações ao Tribunal Constitucional, todos nós temos experiência de pedidos de declaração por parte do Ministério Público junto ao Tribunal Constitucional, que procede, e muito bem, nos termos da lei, à apreciação das declarações que são recebidas e cumpre a sua função. Ora bem, essa função é retirada ao Tribunal Constitucional. E, portanto, é retirada ao Ministério Público. E é atribuída a esta entidade administrativa. Nós parece-nos que a democracia dispensaria bem este tipo de entidades, que acaba por dar um sinal à sociedade que os próprios titulares de cargos políticos desconfiam de si próprios e, portanto, precisam de criar uma espécie de guardiões do templo, não é? Com funções administrativas para proceder a esta fiscalização, quando ela deve competir ao Ministério Público. É essa a solução, seria a solução efetivamente mais adequada que se deveria manter. E, portanto, nós discordamos da desgraduação do Tribunal Constitucional que se está a fazer e descaracterização deste alto tribunal, assim como também discordamos da retirada de competências do Ministério Público que se pretende fazer por esta via, e consideramos que seria absolutamente dispensável este tipo de entidade e que era perfeitamente possível acomodar o alargamento do universo declaratório sem a criação desta nova entidade, que aliás cria outros problemas. Bom, e que problemas são esses? Já estamos aqui a ver. Como é que se resolve o problema da presidência? Ora bem, quer-nos parecer que não faz o mínimo sentido que seja um elemento do Ministério Público, porque ele deixa de o ser. Ou seja, a partir do momento em que presida uma autoridade administrativa independente, ele não é magistrado do Ministério Público, pela mesma razão que quando um magistrado do Ministério Público é designado para diretor da Polícia Judiciária, ele não é magistrado do Ministério Público, ele é um diretor-geral, como os outros. E, portanto, ele não tem funções relacionadas com o Ministério Público, porque se tivesse, tinha que ser o Conselho Superior a nomeá-lo, quer dizer, não vejo outra. Então, dizer que é o Tribunal Constitucional a eleger, mas tem que eleger um delegado do Ministério Público, então aí, peço imensa desculpa, mas creio que isto não tem o mínimo, não faz o mínimo sentido. E, portanto, se é um delegado do Ministério Público, é designado pelo Conselho Superior do Ministério Público, enfim, caso contrário, não estamos a fazer nada na discussão do Estatuto do Ministério Público. Agora o que não faz sentido é ser um delegado do Ministério Público, pois não é. Ou seja, vamos colocar ele tem que ser delegado do Ministério Público, mas as funções que ele vai exercer não têm nada a ver com o Ministério Público. Portanto, isso não faz nenhum sentido. Portanto, é aqui uma instrumentalização de um título de magistrado para fazer parte de uma autoridade administrativa. Não faz, do nosso ponto de vista, nenhum sentido. Depois também há uma matéria haverá aqui certamente outras que terão de ser dirimidas, grandemente como é que se financia esta entidade, qual é o estatuto dos seus titulares, ainda não ouvimos os proponentes acerca disso, qual é a remuneração, enfim, qual é o seu estatuto, mas depois aqui o desenho que se faz das pessoas... O desenho das pessoas que se estabelece para aqui parece-me um pouco problemático. Eu não sei, eu creio que estamos a obrigar o Tribunal Constitucional a um esforço de imaginação na procura de pessoas que reúnam o perfil, porque há aqui uma ideia de que quem exerce cargos públicos é inadequado para ter este tipo de função. Provavelmente se fosse um banqueiro já estaria bem. Eu acho que há aqui uma certa, eu aconselharia aos deputados a olharem bem para aquilo que está aqui em matéria de incompatibilidades, porque ao considerar que há determinados perfis, designadamente pessoas que exerçam cargos públicos ou cargos partidários que seriam desaconselhadas ou que seriam impossibilitados de exercer funções desta entidade, fico sem perceber muito bem qual é o perfil que se quer dar a esta entidade e porque esse anátema. Ou seja, o que é que isto só vai contribuir para criar aquela ideia de que isto é uma coisa contra os políticos, tanto é que não os quer lá. Eu creio que valia a pena haver alguma reflexão sobre isso, mas os senhores, da nossa parte, já disse que há uma objeção de fundo, que obviamente terá consequências no nosso sentido de voto relativamente às várias disposições e, portanto, acompanharemos com toda a atenção o debate que os seus deputados fizerem sobre isto, mas relativamente a consenso sobre esta matéria não contarão connosco.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, que ainda não interveio, depois. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou fazer aqui uma pequena observações comparativas e também rapidamente a opinião sobre algumas coisas que me parecem relevantes em relação aos três diplomas que temos sobre a mesa do Bloco de Esquerda, PSD e PS. Em relação à questão de serem ou não serem juristas, esta é a minha primeira questão, ou seja, o Bloco de Esquerda deixa isto em aberto, portanto podem ser ou não ser. O PSD diz que os membros da entidade devem ser juristas, um dos quais magistrado do Ministério Público, portanto 100%. E o PS tem uma posição intermédia que diz que o Presidente e dois vogais devendo dois ser juristas. Eu, nesta fase, quero mais colocar questões do que fazer afirmações. Quero perceber. Quero perceber porque é que têm de ser todos juristas. Quer dizer, não consigo perceber isto. Não consigo perceber isto. Porque isto, no fundo, vamos lá ver. Na parte que tem a ver com, na modalidade do PS, a participação ao Ministério Público, obviamente nós precisamos de juristas, mas não me parece, não vi argumento suficiente que justifique isso. Portanto, esta questão coloca-se sobretudo dirigida ao PSD e em certa parte ao PS. Eu acho que ter um jurista parece-me essencial. Dois ou três já me parece um pouco excessivo, quer dizer, mas deixo isto em termos de questão, primeira questão. A segunda divergência nos projetos apresentados tem a ver com a exclusividade. O Bloco de Esquerda é o único que propõe a exclusividade, o PSD taxativamente não, o PS pareceu-me do entendimento que eu, da minha leitura, posso estar errado e nesse caso agradeço que o PS me corrija, parece que não, a exclusividade. Nós temos, isto aliás prende-se com outro ponto que eu queria falar, que é a questão do quadro de pessoal. Esta entidade vai ter um trabalho brutal, penso que toda a gente tem esta noção, ou seja, nós alargámos de tal maneira o âmbito dos titulares, dos cargos políticos e dos cargos públicos, que têm a obrigação de... obrigações declaratórias, que o trabalho que vai ter esta entidade é muito grande. E, portanto, isto liga-se com o ponto do quadro de pessoal, mas também liga-se com o ponto da exclusividade. A mim não me chocaria nada essa exclusividade, mas não havendo exclusividade, eu quando vou para o quadro pessoal, ninguém acha que seja necessário um quadro pessoal, quer dizer, não é necessário... Eu aqui tenho uma visão muito crítica, porque é assim, se isto não tiver recursos, não faz nada. Três pessoas, a part-time, numa entidade destas, duvido muito da eficácia desta entidade. Outro comentário tem a ver com a sede. Ora bem, visto que isto está desmaterializado, nós estamos sempre a falar em descentralização e desconcentração, eu não sei porque é que a sede tem que ser em Lisboa. Ou seja, o Bloco de Esquerda põe a sede em Lisboa, o PSD diz sede em local a definir em discussão e votação em especialidade, portanto, penso que está aberto a... Eu peço desculpa, eu estive numa despedida de eurodeputadas recém-eleitas, portanto, peço desculpa que cheguei um bocadinho atrasado e não ouvi. Mas, portanto, vou só fazer... O PS não tem esta questão definida, mas eu acho que isto podia perfeitamente funcionar, por exemplo, na zona centro do país, deixar aqui uma sugestão, Coimbra. Coimbra tem mais encanto na hora da despedida. Ora bem, não vejo por que razão é que isto tenha que ficar em Lisboa. 95% do material dos inputs são digitais e, portanto, penso que devíamos considerar outras possibilidades. Duração de mandato, todos propõem 4 anos, renovável uma vez por igual período. Portanto, aqui há consenso, não há aqui divergências. E portanto temos aqui de facto a questão que eu acho que é uma questão importante de se tem que estar ou não uma magistrado do Ministério Público e eu sobre isso quero sobretudo ouvir antes de tomar uma opinião. Muito obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado Jorge Lacão, depois o Sr. Deputado Álvaro Batista, Sr. Deputado José Manuel Pereira.
Obrigado, Sr. Presidente. É precisamente sobre este ponto que eu volto a pedir a palavra, chamando a atenção para o seguinte. O Sr. Deputado António Filipe tem uma razão de fundo, que já exprimiu várias vezes e volto hoje a reiterar, que é de oposição à criação desta entidade. É uma posição política legítima, é uma posição política minoritária e a posição política é compreendida, sendo legítima, está largamente ultrapassada, uma vez que se decidiu na legislação já aprovada criar uma entidade para este fim. Mas a segunda parte da intervenção do Sr. Deputado António Filipe é muito relevante. É uma entidade que controla, não lhe chama... Certo. Sim, mas o Sr. Deputado António Filipe também não tem... ou melhor, tem seguramente a noção de que há um consenso claramente maioritário na sequência do já aprovado para criar esta entidade. Mas onde eu quero chegar é que, respeitando a sua posição de partida divergente neste ponto, a segunda parte da sua intervenção tem grande acuidade, porque nos seus próprios termos acabou de fazer uma apreciação que é exatamente idêntica àquela que eu fiz no início da minha intervenção. E com toda a razão de ser. Com toda a razão de ser. Porque, na verdade, é preciso que nós percebamos que estamos aqui a criar primeiro um melindre institucional, e depois vou à parte mais relevante, um melindre institucional ao Tribunal Constitucional. Dizer ao Tribunal Constitucional que nomeia três elementos, mas que um tem que ser necessariamente de um organismo autónomo chamado Ministério Público, é alguma coisa que não se quadra com a consideração institucional que deve ser dada a um órgão que, que recebendo essa competência na lei, deve ter a plena capacidade de fazer as opções relativamente aos seus elementos. Mas a segunda parte da questão é aquela que eu referi, que o Sr. Deputado António Filipe igualmente referiu e que o próprio Ministério Público, nos pareceres que elaborou, chamou a atenção para a impossibilidade de ser assim. É que, se alguém da área do Ministério Público fosse nomeado para este organismo, não era o Ministério Público que lá estava representado. É preciso perceber isso. Passaria a ser alguém que tinha vindo do Ministério Público, mas que passava a ter o estatuto, e não podia ser de outra maneira, o estatuto que esta entidade lhe confere, não o estatuto de magistrado do Ministério Público. Como é evidente, é preciso perceber a natureza das instituições. Não se dá por via legal, fora do estatuto dos magistrados do Ministério Público, competências acrescidas a magistrados do Ministério Público. Não se dá. O estatuto do Ministério Público é um estatuto unitário. E, portanto, os magistrados do Ministério Público, nessa qualidade, só desempenham as competências que estão no estatuto do Ministério Público. Não outras que agora a lei, de maneira avulsa, resolva entregar-lhes. E depois repare-se que na versão do Bloco de Esquerda não era a possibilidade sequer do Tribunal Constitucional vir a nomear, o que já seria absurdo, um magistrado do Ministério Público. Não, era em concreto o Procurador-Geral Adjunto, coordenador da atividade do Ministério Público junto do Tribunal Constitucional. Ora bem, acontece que o Procurador-Geral Adjunto deve poder desempenhar todas as funções que prossigam a componente de competência do Ministério Público quando as participações lhe forem dirigidas para ser feitas. É assim que deve ser. E aí sim, o membro do Ministério Público, junto do Tribunal Constitucional, desempenhará cabalmente as funções de membro do Ministério Público, nomeadamente aquelas que tiverem a ver, por exemplo, com o impulso da ação penal ou com o impulso para outros tribunais em casos em que a situação de incumprimento crie fortes indícios da possibilidade de perda de mandato. Se se colocasse num organismo de três elementos o Procurador-Geral Adjunto como um deles, desempenhando as funções do conjunto do organismo, para além disto ser completamente contra o estatuto do Ministério Público, dito pelo próprio Ministério Público, era bom que o Bloco de Esquerda, que pode não querer levar em consideração suficiente as minhas palavras como membro do Partido Socialista, ao menos leve suficientemente em consideração as palavras do próprio Ministério Público sobre isto. Explicando ao Ministério Público que isto não pode ser. E, portanto, o que nós temos que perceber é que não estará lá um magistrado do Ministério Público. Estará um membro de um órgão administrativo. E como não estará lá um membro do Ministério Público, aquela pessoa não pode desdobrar-se. Num momento sai da entidade e é o Procurador-Geral Adjunto junto do Tribunal Constitucional. Noutro momento entra dentro da entidade e há alguém com estatuto meramente administrativo e não com estatuto de magistrado do Ministério Público. É um absurdo. É um absurdo completo e, portanto, é bom que nós percebamos que as instituições têm que ter, digamos, um valor facial de respeito adequado por aquilo que é a sua natureza. Portanto, para concluir nesta matéria, respeitando a razão da divergência política do Sr. Deputado António Filipe, é bom que se perceba, depois, a boa compreensão institucional que o Sr. Deputado António Filipe aqui evidenciou, em convergência neste ponto
com a interpretação que eu próprio estou a fazer e com a interpretação feita pelo próprio Ministério Público e já agora também pela Provedora de Justiça, que embora sendo crítica relativamente a certos aspectos, e já me vou referir a isso a seguir, relativamente a este ponto também volta a chamar a atenção para a impossibilidade desta solução. E já agora que invoquei o parecer da Provedoria de Justiça, boa parte do parecer crítico da Provedoria de Justiça, se eu bem o entendi, assenta no receio da sobrecarga de funções que viesse em sequência desta solução a ser otorgada ao Tribunal Constitucional. Ora, isso é precisamente a parte inicial da intervenção que fiz há pouco, chamando a atenção para o cuidado que devemos ter em não sobrecarregar com outras funções as funções que o Tribunal Constitucional neste momento já tem na sua lei orgânica em matéria de deliberação sobre estes temas, que já está, a meu ver, suficientemente calibrada. Portanto, era esta nota de clarificação, mais uma vez, que pretendo dar. Ah, já agora, Sr. Presidente, peço desculpa. O Sr. Deputado Patrick Pereira referiu aqui alguns pontos e eu gostaria de dizer o seguinte. Na ideia do PS, pode não estar totalmente explícito no diploma, mas há várias coisas no diploma do PS que também têm que ser aperfeiçoadas. Evidentemente que estas três pessoas a designar é para desempenhar o cargo a tempo inteiro. Não há aqui regimes de part-time para o exercício destas funções. Por outro lado, a questão da sede. A sede, a nosso ver, deve ser entendida como uma questão funcional. Ou seja, a sede jurídica é a sede do Tribunal Constitucional, porque nós não estamos aqui a criar uma entidade com personalidade jurídica autónoma. Estamos aqui a criar um ente administrativo que funciona junto do Tribunal Constitucional. Portanto, a sede jurídica não vai ser distinta daquela que é o Tribunal Constitucional, porque não tem personalidade jurídica autónoma. Há entidades administrativas que têm personalidade jurídica autónoma. As entidades jurídicas que estão colocadas, por exemplo, junto da Assembleia da República, têm as suas localizações aqui e acolhia lá. Mas isso não está dito na lei. Não está dito que a sede da CADA é no edifício tal, na rua tal, não sei aonde, em Coimbra, em Lisboa ou no Porto. Ou da entidade da proteção de dados. Mas eu só estou a tentar chamar a atenção do ponto de vista jurídico que o que deve ser consagrado é que esta entidade funciona junto do Tribunal Constitucional. Depois há uma questão administrativa prática, que é determinar em que sítio físico é que fica localizado. Essa questão não tem que ter uma consagração legal.
Eu só acrescentaria...
Deputado Pedro Delgado Alves.
Acrescentando só uma coisa quanto a este aspecto, que é prático, mas não é desconsiderado. E até um tema que eu acho que poderia ser relevante inserir alguns como uma norma transitória. Hoje existe um arquivo, um histórico, das declarações entregues no Tribunal Constitucional ao longo dos vários anos. E fará sentido, até para apetrechar a própria entidade para o seu trabalho futuro, que ela seja herdeira desse arquivo, que até hoje era gerido pela Procuradoria-Geral, pelo Ministério Público, e portanto que era a entidade responsável, e que ele migre para a futura entidade. Ora, mais uma razão para a subsistência deste arquivo ainda em formato de papel, e que ainda pode ser objeto de consulta, e faz sentido que seja, nos tempos em que é até hoje, que não haja uma migração e uma alteração profunda daquilo que são os hábitos e as práticas, até tendo em conta que, em relação aos antigos arquivos na posse da entidade, eles só são consultáveis presencial e fisicamente e, vejamos, por alguma razão os órgãos de soberania normalmente estão localizados nas capitais dos países. E, portanto, não estamos sequer a falar da desconcentração centralista, em alguns casos sim, porque em alguns casos justifica-se e há uma razão de ser de racionalidade e de organização dos órgãos de soberania para que as sedes das instituições soberanas sejam nas capitais respectivas. Obviamente, há outras opções, a nossa não é essa. Também duvido que seja através da descentralização da entidade de fiscalização destas matérias para outro local que aumenta a sua eficácia ou seja capaz de gerar outro registro. Obrigado.
Eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Batista, mas antes, só para avançarmos na discussão, porque senão andamos aqui à roda, eu, se bem entendo, e pedia que se pronunciassem depois sobre isso, se bem entendi a questão colocada pelo Sr. Deputado Jorge Lacão, que de resto decorre, como ele referiu, do parecer do Ministério Público, e portanto não pode deixar de ser, no mínimo, tido em conta por nós, independentemente da solução que venha a ser adotada. Eu perguntava aos senhores deputados que entre as propostas iniciais que estavam sobre a mesa, que foram objeto de crítica do Ministério Público, e a proposta de nada se dizer sobre a matéria, pode haver soluções intermédias. E a questão que eu lançava, digamos, provocatoriamente, era um pouco até que ponto é que não se poderia, não haveria aqui uma maioria que adotasse nesta legislação uma solução mutatis mutandis, aproximada daquela que existe, por exemplo, na Lei da Organização do Tribunal de Contas. Ou seja, a Lei da Organização e Funcionamento do Tribunal Constitucional é completamente parca no artigo relativo ao Ministério Público, tem duas linhas dizendo que o Ministério Público é representado pelo Procurador-Geral da República junto ao Tribunal Constitucional, Procurador-Geral da República esse que pode legar num Procurador-Geral adjunto. A Lei Orgânica do Tribunal de Contas vai mais longe. Diz também que o Ministério Público é representado junto ao Tribunal de Contas pelo Procurador que pode delegar, mas depois tem mais três ou quatro números em que diz que o representante do Ministério Público tem acesso oficioso aos relatórios, parceiros e não sei o quê das várias secções do Tribunal e pode desencadear não sei o quê, não sei o que mais. Estão a ver? Portanto, quer dizer, neste caso, a questão provocatória que eu lanço é entre não haver nenhuma referência na Lei da Organização e Funcionamento da Entidade da Transparência, ao Ministério Público, bastando-nos com a existência já do Ministério Público junto ao Tribunal Constitucional, que está na Lei Orgânica do Tribunal Constitucional. Ou, aqui, colocando que o representante do Ministério Público junto ao Tribunal Constitucional tem direito a não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, relativo à entidade para a transparência. Acesso a uma série de documentação e não sei o quê. Tentando imolar um bocadinho, não criando uma nova representação do Ministério Público junto desta entidade, mas dizendo que a representação do Ministério Público junto ao Tribunal Constitucional tem uma série de direitos relativos a esta entidade, de acesso à documentação e para aí fora. Portanto, era um bocadinho a provocação que eu fazia para ver se avançamos um bocadinho, porque senão ficamos aqui um bocadinho neste ping-pong, deve lá estar, mas em que condições é que deve lá estar? Eu acho que se pode conciliar as duas situações, mantendo a autonomia da designação, conforme já existe atualmente, quer para o Tribunal Constitucional, quer para o Tribunal de Contas, para dar dois exemplos, e como disse o deputado Jorge Lacalle muito bem, o que decorre da própria autonomia e da natureza institucional autónoma do Ministério Público, portanto, eles não serem nomeados por outrem, a lei dizer que eles têm uma representação junto, agora a lei pode dizer que eles têm uma representação junto e conferir-lhe logo uma série de competências, uma série de direitos de acesso, nomeadamente a relatórios, a pareceres e por aí fora. Ou até a participação nos trabalhos, querendo. E, portanto, é um bocadinho isso que eu deixava aqui, ver se a gente avança e se evolui um bocadinho no nosso debate. Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou tentar sintetizar todas as questões suscitadas, que foram muitas. Começava por dizer o seguinte, na nossa perspectiva, nós podemos estar aqui, podemos equacionar aqui basicamente três modelos. Ou criamos, quando se aumentou substancialmente o leque de titulares de cargos políticos e de altos cargos públicos que têm que entregar declaração, não vale a pena fugir ao problema de que estas declarações têm que ser vistas, têm que ser fiscalizadas e têm que ser devidamente tratadas. E para isso é preciso criar uma estrutura. Quando nós estamos a passar da realidade que temos hoje, em que temos um número relativamente pequeno de titulares de cargos públicos que apresentam as declarações do Tribunal Constitucional, para um número substancialmente maior, alguma coisa tem que fazer. E basicamente nós podemos seguir aqui três modelos, na minha perspectiva. Ou criamos um tribunal, ou criamos uma entidade administrativa, ou criamos algo de intermédio, digamos assim. Naquilo que é a minha leitura, o Bloco de Esquerda quer criar uma entidade intermédia. Quer criar uma entidade administrativa onde o Ministério Público tem direito de participar. Enquanto Ministério Público, enquanto Procuradoria da República. As outras soluções são de criação de uma entidade administrativa. E dizer isto. Uma entidade administrativa que é nomeada pelo Presidente do Tribunal de Contas, mas que não deixa de ser uma entidade administrativa. E, por ser uma entidade administrativa, quando um Procurador da República for nomeado, ele não vai exercer funções enquanto Procurador da República, enquanto estando ligado à Procuradoria, ele vai exercer funções administrativas. E, portanto, para nós isso é perfeitamente claro. Agora, Quando um médico é nomeado para fazer parte de uma administração do hospital, ele vai desempenhar um cargo de administração, mas não deixa de ser médico, não deixa de ter o conjunto de conhecimentos que decorrem daquilo que é a sua atividade profissional. E, portanto, quando o PSD apresentou a proposta no sentido de um dos elementos da entidade ser procurador, é para que ele, indo desempenhar uma função administrativa, e está perfeitamente claro na nossa proposta, ele é nomeado em serviços, indo desempenhar uma função administrativa, não perca, leve consigo para o desempenho de funções aquilo que é a experiência que ele tem enquanto procurador, aquilo que é, são os seus conhecimentos da lei, de funcionamento dos tribunais, de funcionamento do sistema judiciário. E, portanto, por isso a nossa proposta. Pode ser a proposta, disso no início e mantenho, da parte do PSD estamos disponíveis para equacionar e pensar todas as soluções, mas há um motivo para a nossa proposta e é este precisamente. Depois, dizer o seguinte. A exigência de ser Procurador da República para ser nomeado ou de ser jurista é a mesma do nosso ponto de vista. É querer levar para dentro da entidade, poderá ter justificação ou não ter justificação, mas é querer levar para dentro da entidade um determinado conjunto de conhecimentos técnico-científicos que possam ajudar no desempenho das funções da entidade. Depois há uma questão que não foi aqui abordada e que para mim é importante. Vai haver uma hierarquia ou não vai haver uma hierarquia entre a entidade e o Presidente do Tribunal Constitucional? Que é algo que é importante ser pensado. Porque, se houver hierarquia, nós teremos que pensar, temos que definir essa hierarquia. Sendo uma entidade autónoma, apesar de poder de designação, se for uma entidade absolutamente autónoma, sem qualquer espécie de poder tutelar ou hierárquico, estamos a falar de uma realidade completamente diferente. E isto é algo que ainda não vi abordado e que nós temos que pensar, na minha perspectiva. Depois, dizer o seguinte, e vou tentar, eu peço desculpa de não seguir eventualmente um raciocínio lógico, mas são as notas que eu aqui tenho. Dizer depois o seguinte, no ponto de vista do PSD, a entidade não deve ter a sua sede em Lisboa. E isso para nós é perfeitamente claro. No entanto, não o dissemos de forma explícita, porque queremos ouvir, portanto, queremos fazer as audições, em concreto queremos ouvir o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional, e depois, a partir daquilo que venham a ser as suas pronúncias sobre esta temática, pensar e decidir se esta nossa intenção originária de que a sede não seja em Lisboa. A sede, a localização dos serviços. A localização dos serviços, é onde ficam os serviços a funcionar. Que não seja em Lisboa, se poderá ser viável ou não pode ser viável. E porquê? Porque é das regras que os espaços em Lisboa escasseiam. Toda a gente reconhece que neste momento em Portugal há demasiada concentração dos serviços em Lisboa. Todos sabemos que será muito mais económico para o Estado instalar os serviços fisicamente num qualquer município do país, onde haverá muitas câmaras a concorrer para oferecer instalações gratuitas e, porventura, outras mordomias, se quiserem, para poderem ter este serviço a funcionar no seu concelho. Sim. Quando estamos... Quando... Liga o microfone, então.
Estou só a coadjuvar...
Para não entrar em
diálogo. Não, é só para reforçar aquilo que estava a dizer o deputado Álvaro Batista. Para além de tudo aquilo que o deputado Álvaro Batista... Se fizermos uma análise do custo de deslocação para consulta presencial, eu tenho a certeza que em Coimbra, por exemplo, é mais barato do que em Lisboa, face à distribuição geográfica do país.
Continuando, dizendo que concordo em absoluto com aquilo que é o comentário do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, porque quando estamos no século XXI e a maior parte das comunicações é feita eletronicamente, em qualquer parte do país praticamente podem ser fisicamente instalados estes serviços e funcionar lá sem nenhuma perda de eficácia para os cidadãos e conseguindo descongestionar um pouco mais as ruas de Lisboa, em que também ganhariam os alfacinhas e as generalidades portuguesas. Dizer depois o seguinte, Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, Nós, a PSD, e está no artigo 13º, número 1, prevemos que este serviço tenha uma dotação própria de recursos humanos, porque consideramos absolutamente inviável que três pessoas consigam tomar conta do número de declarações e da fiscalização e dos controlos que são necessários fazer para aquilo que está previsto, que nós já todos já previmos na legislação. Depois, dizer o seguinte. Perdi-me, peço desculpa, já rapidamente recuperarei. Relativamente à articulação da entidade, e repito, da entidade com o Ministério Público, relativamente à definição de quais vão ser os tribunais, a quem devem ser feitas as participações em função do tipo de titulares de cargos políticos e de altos cargos públicos que estiverem em causa, nós estamos perfeitamente disponíveis para encontrar uma solução que seja considerada equilibrada. E, na nossa perspectiva, por todo este trabalho, digamos, de gestão dos processos no Tribunal Constitucional, parece-nos que poderá não ser a solução mais equilibrada e que teremos que encontrar aqui uma forma de saber, digamos, distribuir estas questões, deixando junto ao Tribunal Constitucional, porventura, aquilo que forem os titulares dos cargos políticos mais destacados, por exemplo, deputados, membros do Governo, e depois relevar para os tribunais administrativos, porventura, as questões que tenham a ver com a apresentação de declarações por parte dos outros titulares de cargos políticos e de altos cargos públicos. E, por enquanto, termino, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de entrar na argumentação, queria só, em resposta àquela parte do deputado Jorge Lacão, dizer que o meu apreço pelas opiniões do deputado Jorge Lacão não tem nada a ver com o facto do Jorge Lacão ser do Partido Socialista ou de outro partido qualquer. O mérito das opiniões é o mérito das opiniões e, portanto, estou certo que também não avalia as minhas pelo facto de eu ser do Bloco de Esquerda. E, portanto, isso não faz nenhum sentido. Mas queria, de facto, ir às questões que estão aqui em apreço. Vamos a ver. Eu concordo, como é óbvio, por uma questão de sensatez, que não devemos contribuir para uma sobrecarga de trabalho, de funções e até uma descaracterização de funções por parte do Tribunal Constitucional. Concordo com isso. Chamo, todavia, a atenção que o nosso ponto de partida não é o zero. O nosso ponto de partida é que, neste momento, uma parte importante daquilo que estamos a atribuir à entidade da transparência é desempenhada pelo Procurador-Geral Adjunto junto do Tribunal Constitucional. E, portanto, tínhamos isso em conta na perspectiva de também não exagerarmos, não caricaturarmos, digamos, aquilo que é um adicionar de funções quando elas de facto já existem hoje na órbita do Tribunal Constitucional. Por outro lado, também queria chamar a atenção para o facto de atualmente o Procurador-Geral Adjunto junto do Tribunal Constitucional ter estas responsabilidades e, portanto, poder colocar-se a questão que o deputado Jorge Lacão colocou em relação ao Tribunal Constitucional, chamando-lhe melindre institucional. Eu não acho, francamente, não acho que haja melindre institucional na solução que nós preconizamos, que é a de a composição da entidade da transparência contar à partida com o Procurador-Geral Adjunto e a que se somam duas pessoas indicadas para este efeito. Não acho que haja nenhum melindre institucional, porque justamente estamos a falar da pessoa que neste momento, institucionalmente, representa o Ministério Público junto do Tribunal Constitucional. Portanto, não creio que haja lugar a qualquer tipo de melindre institucional. Mas já acho que, eu não utilizaria essa expressão, mas já que ela apareceu, eu vou utilizá-la, já acho que é perfeitamente concebível que haja uma situação de melindre institucional se as competências que hoje são desempenhadas pelo Ministério Público junto do Tribunal Constitucional, delas desaparecer, pura e simplesmente, do Ministério Público. Acho que isso poderia bem constituir um melindre institucional. E, portanto, a solução que nós aqui preconizamos é uma solução que procura justamente combinar as várias questões que aqui estão colocadas. Ela é diferente da do PSD, mas, de alguma maneira, procura, enfim, juntar as diversas questões que aqui se colocam. E eu queria terminar dizendo o seguinte, volto ao princípio da minha primeira intervenção. Nós estamos aqui, neste debate sobre esta questão, imbuídos de uma lógica de criação de consenso. E, portanto, e valorizamos mais o consenso do que as áreas de divergência. E não queremos cavar nenhuma trincheira em torno das áreas de divergência. Que fique bem claro. E, por isso mesmo, nós entendemos que a sugestão que há pouco, provocatoriamente, foi assim que o Sr. Presidente se referiu à sua própria intervenção, à sua própria sugestão, eu creio que nós deveríamos estudar a sugestão que acaba de ser referida pelo Sr. Presidente como uma hipótese a ser trabalhada para encontrarmos aqui justamente uma área de consenso maior. E, portanto, não há nenhuma razão, a meu ver, não há nenhuma razão para que não trabalhemos nessa base ou não incluamos essa sugestão na base das nossas, do nosso trabalho para podermos chegar a um consenso que só facilitaria o resultado final. Muito obrigado.
Obrigado. O Sr. Deputado Jorge Lacão, e penso que basicamente está... depois ainda o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, penso que basicamente está concluída a reflexão, porque eu acho que é bastante útil. Depois tentarei fazer um bocadinho uma síntese para nos ajudar depois para a audição do Sr. Presidente do Tribunal Constitucional. Sr. Deputado Jorge Lacão.
Primeiro, uma palavra sobre o tema que me parece ser o de menor relevância, para passar ao da maior relevância. O de menor relevância é a questão da chamada sede. Eu acho que nós deveríamos distinguir entre dois conceitos, o conceito de sede e o conceito de localização. Sede, embora em alguns normativos ele não seja adequadamente feito, sede supõe o domicílio de uma pessoa jurídica. Se estivéssemos a falar desta entidade como vindo a ser uma pessoa jurídica, uma pessoa coletiva, já se vê, então, necessariamente, a lei teria que definir qual era a sede dessa pessoa jurídica ou determinar as condições em que ela estabelecesse a sua sede jurídica. Não, isto não é uma pessoa coletiva de direito público, isto é uma entidade administrativa funcionando junto do Tribunal Constitucional que não vai ter autonomia, digamos, administrativa e financeira, porque vai ser um organismo que entrará na gestão dos encargos do Tribunal Constitucional, como, aliás, há muitas entidades independentes que funcionam integrados na administração da Assembleia da República, como todos sabemos. Portanto, o que é que sobra é saber onde é que vai ficar a localização. Ora, a localização não se põe na lei. Não se vai dizer que a localização é obrigatoriamente em Castelo Branco, em Freixo de Espada à Cinta, em Lisboa. Não deve, porque isso é um problema administrativo que implica várias ponderações sobre qual é a melhor solução, com critérios de ponderação, que a entidade que tiver, digamos, a superintendência sobre este organismo tem que ponderar à luz das suas possibilidades administrativas. E, portanto, a prudência recomenda que nós não sejamos voluntaristas em excesso para permitir que as entidades que depois têm a competência para ter que gerir soluções administrativas o possam fazer de forma adequada e não artificialmente condicionada. O segundo ponto realmente é bastante significativo. Quero dar ainda uma primeira palavra relativamente à primeira parte da intervenção que acabou de fazer o deputado José Manuel Pureza, no sentido de dizer que continuo a considerar que a solução que o Bloco propõe é uma solução institucionalmente impossível e depois teria contradições se viesse a ser possível deste género. Para além da dualidade de estatutos daquela pessoa que lhe eram conferidos por uma lei que não é do estatuto de magistrado que ele tem, o que é impensável. Portanto, não se pode dar a um magistrado, por uma via de uma outra lei, novas responsabilidades do que aquelas que ele tem. Mas, uma vez membro de entidade, o seu estatuto é o da entidade, não é o outro, ainda teria depois outras consequências práticas difíceis. Estamos a falar de um órgão de três elementos. Quem é que preside? Quem é que toma deliberações? Os três, não havendo necessariamente a regra da unanimidade para as decisões. Imagine-se que estava um elemento do Ministério Público, querendo prosseguir determinadas finalidades próprias do Ministério Público, condicionado na autonomia da sua opção, por um órgão deliberativo de três elementos, em que, porventura, dois objetavam a que ele prosseguisse a sua atividade autónoma como membro do Ministério Público num caso, digamos, de promoção, fosse ele qual fosse. E, portanto, isto não pode ser, volto a sublinhar que não pode ser. Bom, e sublinhando que não pode ser, eu também acho que a porta sugerida há bocadinho pelo Sr. Presidente faz muito sentido, que é, reconhecendo que não há nenhum propósito de retirar as normais atribuições do Ministério Público, nomeadamente aquelas que ele tenha junto do Tribunal Constitucional, estabelecendo a lei que para a entidade deve haver, relativamente a outras entidades, um dever geral de colaboração, também deve haver, e pode haver, e nós estamos completamente abertos a isso, a possibilidade, que já resultaria sempre da sua capacidade própria, mas que pode ficar aqui configurada como, digamos, um reconhecimento institucional, de o Ministério Público, junto do Tribunal Constitucional, a todo o tempo e para os efeitos que considere pertinentes para a sua missão, a solicitar elementos ou informações que considere necessárias para o desempenho ou para a avaliação do que bem entender no exercício da sua função. E, portanto, com isto, realmente, eu creio que se podem criar uma solução final de compatibilização entre as perspectivas iniciais não coincidentes das nossas propostas com esta que poderá fazer o ajustamento dos vários pontos de vista sem diminuir as prerrogativas do Ministério Público e sem criar um organismo administrativo contraditório quanto ao estatuto que deve desempenhar. Uma última observação, por algo que ouvi dizer ao Sr. Deputado Álvaro Batista, que é uma questão relativa a uma eventual posição hierárquica entre o Presidente do Tribunal Constitucional e aquele que vier a ser o Presidente desta entidade administrativa. Não tem que haver nenhuma autoridade hierárquica da parte do Tribunal Constitucional em relação a esta entidade administrativa, para além da área de gestão administrativa e financeira, que compete à gestão do Tribunal Constitucional. Porque na área de exercício próprio das competências, o Presidente do Tribunal Constitucional não pode intervir nelas. Porque se intervisse nelas, isto era, mais uma vez, a subversão de estatutos. É só para deixar isso claro.
Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Vou tentar ser rápido. Digamos que a intervenção do deputado Jorge Lacão facilitou a minha intervenção, mas não sabia qual era a posição do PS, porque saudar este esforço de convergência, à exceção do PCP, que discorda da criação da entidade, mas em torno da proposta do Sr. Presidente, porque é assim, eu acho que a proposta do Presidente da Comissão resolve, de facto, o problema, mas a redação dessa norma é muito importante, porque entre aquilo que era a proposta inicial do PS, que é a ideia de que a entidade deve participar ao Ministério Público a suspeito das práticas de infrações criminais, pronto. Isto era o 8. Depois há aqui uma evolução, que eu acho que saúdo, desta última intervenção do deputado Jorge Lacão, mas que a mim ainda não me satisfaz totalmente, que é o Ministério Público pode solicitar elementos ou informações. Eu, para mim, o Ministério Público deve ter acesso àquilo que quiser. Não é solicitar, eu acho que deve haver um dever de expresso um dever de colaboração e de prestação de informação desta entidade ao Ministério Público, daquilo que o Ministério Público quiser, para, obviamente, no quadro das suas investigações. Mas não é, não pode haver aqui uma coisa, ou não deve, na minha opinião, de epá, estas pessoas de entidade é que decidem se aquilo é ou não relevante para o Ministério Público, era a versão inicial do PS, não é?
Não, epá, nada,
não desculpa, a versão inicial é prevê-se que a entidade deve participar ao Ministério Público, eu leio, deve participar ao Ministério Público, a entidade deve participar ao Ministério Público, as suspeitas da prática de infrações criminais que resultam da análise das declarações que devemos participar de interesses. Ou seja, como esta entidade, como é a entidade que faz a análise, estavas, mas pronto, eu acho bem que seja a evoluir. Mas estava-se a considerar.
Mas isso
que
não legitima a, entidade... a conclusão que tirou, oh, ao contrário disso.
Jorge, deixa-me lá
porque
terminar.
Porque a entidade de fiscalização das contas dos partidos, por exemplo,
deixa-me
tem
terminar,
uma norma exatamente
já
desse tipo.
Depois peço a palavra
nenhum.
Se quiser. Não, é. Não, a mim. Pronto, eu. Pronto, eu. Quer dizer, eu estou a ler aquilo que está no projeto do PS. Não,
eu
dever... não,
o que eu
estou
a dizer... Eu acho que fazia um bom serviço se congratulasse com o resultado
exatamente.
Final
eu
e não com o inicial.
Não, eu congratulo-me com o resultado. Não, mas é que o resultado final ainda não está claro e por isso é que eu estou a intervir, não é? Ou seja, o resultado, ou seja, a convergência está-se de facto a fazer e eu saúdo quer o Sr. Presidente, quer os grupos parlamentares que colaboram nesta convergência. Mas acho que a norma deve ser escrita de uma maneira que possibilite, de facto, ao Ministério Público ter acesso às declarações. Aliás, como tem hoje, não é? No caso dos deputados, como já foi aqui bastante referido, e que não deve haver nenhum tipo de, digamos assim, de filtro eventual de entidade a qualquer tipo de solicitação por parte do Ministério Público. Portanto, era basicamente isto que eu queria enfatizar.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, e depois vou concluir.
Começa da telegrafia, Sr. Presidente. Só para dar nota do seguinte, que há aqui uma confusão na qual incorre o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, com todo o respeito, que é o seguinte, é evidente que, havendo uma entidade que vai analisar milhares de declarações, obviamente só transmitirá ao Ministério Público aquilo que resultou do seu trabalho em que apure que existem infrações e do seu trabalho a obrigação e aquilo que se coloca na lei é a obrigação para a entidade de fazer essa comunicação. O juízo, mas é a entidade que se cria com esse propósito. Ou seja, então parece que estamos a ter um debate sobre uma entidade que a proposta e várias das intervenções de alguns dos proponentes da entidade revelam um desconforto com a entidade que está a criar, cujo objetivo foi precisamente de ter uma possibilidade de reforço de meios e de concentração do tratamento das informações que constam das obrigações declarativas para que possa haver uniformidade no seu tratamento. Portanto, obviamente, a partir do momento em que se cria uma entidade, tem que se criar um dever desta entidade, que quando conclui as suas tarefas e quando faz a verificação das declarações, aquilo que deteta vai ao Ministério Público. Agora, o que é abusivo, e aqui reitero o que o Sr. Deputado Jorge Lacão acabou de dizer, o que é abusivo é retirar daqui, à contrário, a ideia de que isto, de alguma maneira, restringe as possibilidades que o Ministério Público tem e que resultam da lei geral e da lei que permite a articulação com a sua missão neste domínio que está até estatutariamente consagrada, de poder continuar a fazer todas as averiguações, todos os inquéritos e solicitação, todos os documentos que pretenda, faça aquilo que lhe chegue por via de outra comunicação. Ou seja, pode chegar ao Ministério Público por outra via, que não a entidade das contas, perdão, a entidade da transparência, informação relevante. Na sequência disso, o Ministério Público continua a ter todas as mesmíssimas faculdades que tinha de solicitar informação adicional à entidade para poder prosseguir o seu trabalho. Aquilo que existe aqui é um adicional, é mais do que há hoje, porque há alguém que faz um tratamento prévio e faz o tratamento destas milhares de declarações, ou centenas de declarações, e fim desse trabalho, tem um canal obrigatório para o Ministério Público para fornecer aquilo que lhe pareça ser objeto de acompanhamento penal.
Eu acho que não vale a pena pegarem-se por uma coisa que não está a ser resolvida agora, Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Sr. Presidente, é um boneco, quer dizer. O boneco é este. Declarações de património vão para a entidade. Portanto, a proposta do PS é só esta sequência aqui. Declarações de património vão para a entidade e a entidade transmite, portanto, é esta seta aqui, ao Ministério Público aquilo que achar que não sei o que, não sei mais. Quem delibera sobre a relevância desta coisa é a entidade. Aquilo que eu disse é, para além disto, obviamente que isto é um reforço daquilo que é a situação atual. Temos isto e temos isto. E temos esta seta cá em baixo, que é o Ministério Público está a investigar flantal, a entidade até pode não ter achado não sei o quê e pede à entidade não sei o quê. Na minha leitura da redação de proposta do PS é só o que está na parte de cima do boneco e não a parte de baixo. Pronto.
Mas isso será clarificado.
É pronto, eu fiz o boneco.
Senhora... Senhores deputados, não, senhores deputados, não vale a pena... Senhores deputados, não vale a pena pegarem-se por causa dessa situação. Eu acho que foi bastante útil este nosso... Foi bastante útil este nosso ponto da reunião. Acho que assentamos, para além de outras questões que eventualmente o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional, por modo próprio, queira vir suscitar na audição que lhe vamos conceder, acho que vai ser bastante útil ouvir o Presidente do Tribunal relativamente a estas matérias, uma questão nuclear que é a participação do Ministério Público dentro dos trabalhos desta entidade, o que se prende ou não com a composição da própria entidade, mas a participação é o que interessa, é aquilo que verdadeiramente é substantivo, a forma de participação e de envolvimento do Ministério Público. A questão da localização barra sede, a entidade das contas atualmente na sua lei orgânica também é um órgão independente como este, tem um artigo dedicado à sede, impropriamente do ponto de vista jurídico, como o Sr. Deputado Jorge Lacão explicitou, é certo, mas, enfim, também não vem daí mal ao mundo. O que está em causa aqui, fundamentalmente, é a proposta que foi aqui verbalizada já pelo Partido Social Democrata, de que, se eu bem percebi, que a sede deve ser fora de Lisboa, com toda a abertura para, em compromisso, encontrar-se uma solução que o Tribunal Constitucional entenda adequada, uma vez que esta entidade funciona na órbita do Tribunal Constitucional. E depois a questão bastante relevante que o Sr. Deputado Jorge Lacão suscitou e que vai ser sobremaneira relevante ouvir o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional, que é a questão das mexidas ou não a fazer na lei orgânica do Tribunal Constitucional, na lei de organização e funcionamento do Tribunal Constitucional, em sede daquele que venha a ser a intervenção do Tribunal Constitucional relativamente aos recursos que decorram do trabalho da entidade para não haver a tal sobrecarga, para utilizar a expressão que o deputado Jorge Lacão referiu, do Tribunal Constitucional. Eu acho que esta matéria é bastante importante. A proposta, as iniciativas que estão sobre a mesa da parte do Bloco de Esquerda e da parte do Partido Socialista não abordam expressamente as mexidas a fazer ou não, o concerto a fazer ou não na Lei de Organização e Funcionamento do Tribunal Constitucional. A proposta do PSD, sim, porventura, com as chamadas de atenção do Sr. Deputado Jorge Lacão, temos que olhar com cuidado para aquilo, e, nomeadamente, vai ser bastante importante aí a audição do Sr. Presidente do Tribunal Constitucional para saber até que ponto e de que forma é que o Tribunal Constitucional olha para a sua intervenção relativamente ao trabalho que esta entidade da transparência faça e em que é que isso deve ser, digamos, vertido na Lei de Organização e Funcionamento do Tribunal, nomeadamente para efeitos dos direitos de recurso que impendam sobre o funcionamento do Tribunal. Eu acho que são avanços significativos. Oxalá, na reunião da semana que vem com o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional, possamos obter alguns esclarecimentos relativamente à posição que o Tribunal Constitucional tem relativamente a estes aspectos, para depois podermos realizar o trabalho soberano que a Assembleia da República tem que fazer na especialidade relativamente a estes diplomas, depois do debate em plenário. Passávamos agora ao ponto 2 da fixação das redações dos diplomas, e eu permitia-me lançar algumas questões, obviamente dando a palavra aos seus deputados que o solicitem. Começando pelo diploma, que é o chamado diploma do anteprojeto. Agora já projeto, já não é anteprojeto. Que é o regime jurídico das incompatibilidades. O regime jurídico das incompatibilidades. Eu penso que, para andarmos rapidamente, o texto está distribuído, toda a gente o tem. Eu ia colocar... A primeira questão que tenho tem que ver com a página 5 do texto distribuído. Mas se tiver antes, Sr. Deputado, faça favor.
Tenho uma dupla dúvida. Tem a ver com... Enfim, é uma questão que é metodológica e que eu acho que, enfim, a Assembleia faz isto vezes e vezes sem conta. Nós próprios estamos a fazê-lo, que é... revogar decretos regulamentares, o que é flagrantemente inconstitucional, uma vez que o decreto regulamentar é o exercício do poder regulamentar do Governo e, portanto, o exercício da atividade legislativa é no regime jurídico. Não o deve poder fazer. Mas é frequente que ocorra, portanto, é um pecado menor. Agora, escusamos é de pô-lo no título do diploma. Portanto, na alteração do número 1, a identificação das revogações, já que estamos a criar um regime jurídico novo, eu acho que faz é poluição de leitura para os destinatários da República estar a acrescentar o que é que se revoga, seja o decreto regulamentar e mesmo a lei 483 e a lei 6493. Portanto, se é um diploma que visa começar ex novo, eu acho que era preferível não fazer referências no título da iniciativa às revogações. Elas depois estão devidamente feitas e, portanto, é uma opção estética, mas ainda assim...
Senhor deputado, e uma solução compromissória que eu acompanho na questão relativa ao decreto regulamentar, dir-se-á sempre que a revogação da lei, que é a lei habilitante do decreto regulamentar, acaba por implicar a sua revogação também, mas eu acho que neste caso concreto, para não subsistirem dúvidas de que a legislação anterior é revogada, a revogação da lei 483 e da lei 6043, essa eu percebo, embora seja, eu concordo consigo, que há alguma poluição que a lei formulário normalmente obriga, mas neste caso concreto eu por acaso acho que podíamos acabar ali no 26 de agosto e deixar de estar fora do decreto regulamentar.
Eu terminava, eu por uma outra razão ainda a terminava, porque elas apesar de tudo subsistem em vigor para as regiões autónomas até serem substituídas.
Portanto, é verdade.
Mais uma razão pela qual eu não a metia de todo aqui.
Tem razão. Concordam, senhores deputados?
Aqui, aliás, eu até diria ao contrário, aqui basta eu opor-me, porque é a redação final.
É a redação final, é verdade, e portanto fica como está. Então, damos por adquirida esta posição de deixar como está o número 1 que está na página 2. Depois, alguém tem alguma coisa na página 3, na página 4, na página 5. Na página 5, a proposta dos serviços, eu acho que não deve ser acolhida, foi longamente discutido na Comissão a referência na linha C do número 1 do artigo 8º aos procedimentos formalmente administrativos e a proposta dos serviços de retirar a palavra formalmente não deve ser acolhida, a não ser que não deve ser acolhida. Portanto, concordamos em não aceitar esta alteração e, portanto, fica conforme foi votado e aprovado e esta alteração de redação final não se fará. Depois, na página seguinte, no artigo 10º, no artigo 10º há de facto um lapso de escrita que os serviços detectaram e bem, se repararem em termos de português, o texto atual diz os titulares dos cargos políticos de natureza executiva não podem exercer, vírgula, pelo período de 3 anos contado a data de cessação das respectivas funções, tem que ter aqui outra vírgula, em empresa, não, é funções em empresas. E, portanto, para não duplicar a palavra funções, a sugestão dos serviços é a data de cessação do respectivo mandato. É certo que o termo mandato é um termo mais propriamente aplicável aos cargos eletivos, mas também não se deixa de utilizar relativamente, por exemplo, aos membros do Governo. Os membros do Governo exercem um mandato que é cessável a todo o tempo por decreto do Presidente da República. Não é propriamente um mandato eletivo, mas para não se repetir a palavra funções, porque de facto o texto aprovado tem essa gralha, eu tenderia a acordar com a proposta dos serviços, sendo certo que depois há aqui uma vírgula que está mal colocada na terceira linha, quando diz empresas privadas que persigam atividades no setor por eles diferentemente tutelado e não deve ter vírgula e que, a vírgula deve vir a seguir ao que, e que, vírgula, no período daquele mandato, vírgula novamente, que é para ficar, e que tenham sido objeto de e por aí fora. A última observação que faço, portanto, dando por adquirido com esta alteração das vírgulas a proposta dos serviços, na penúltima linha, por uma questão de português, estamos a falar de empresas, que é no plural, e, portanto, ou relativamente não é à qual, é às quais. Ou relativamente às quais se tenha verificado uma intervenção. Com estas alterações, se ninguém se opuser, ficava adquirida a proposta dos serviços. Depois, na página 7, não tenho nenhuma questão. Na página 8, tenho uma questão relativamente à proposta dos serviços. Os serviços propõem que substituam, asseguram também obrigatoriamente a publicidade por publicam. Eu, quanto à questão de substituir o asseguram a publicidade por publicam, não tenho nada a opor, acho que fica mais claro. Agora, o termo obrigatoriamente é que não deve cair. Ele estava cá, é enfático, é verdade, mas eu proponho então que fique a proposta dos serviços dizendo que publicam obrigatoriamente nos respectivos sítios. E, portanto, deve adotar-se a proposta dos serviços com o obrigatoriamente a seguir a publicam. Se ninguém tiver nada a opor, andamos para a frente. Na página 9 não tenho nenhuma questão. Na página 10, no número 12, que está na página 10, os serviços propõem que, para não repetir o termo violação, como a norma começa por a violação da reserva da vida privada resultante da divulgação da declaração, mas depois propõe contrariando o disposto no número 2 e 3. Página 10, no número 12, a proposta dos serviços para o número 12. Não sei se havia alguma sugestão antes da parte do Sr. Pedro Delgado Alves.
Já
voltamos atrás. A proposta dos serviços. Eu, eventualmente, em vez de contrariando, eu, por já seguir a divulgação da declaração, no final da primeira linha, não deve haver vírgula, eu proporia, para não se repetir violação, eu percebo, em desrespeito do disposto, em desrespeito ao disposto nos números 2 e 3, ou preferem o contrariando? É que o violação está no início da frase. É só por isso, está a ver? É arranjar aqui, ou ficamos com o contrariando, ou desrespeito, porque na prática o que se trata é de desrespeitar o disposto no número 2 e 3. Não é contrariar. Não é contrariar, é desrespeitar. É não respeitar, não é?
Em desrespeito pelo disposto,
acham bem assim? Não é, é só apenas para evitar a repetição da violação. Ainda nesta página, só uma questão de congruência, no número 14, a proposta dos serviços deve-se tirar o termo eletrónico, porque por uma questão de harmonização tem-se utilizado, veja-se de resto na página seguinte, sítios da internet. E, portanto, aqui também deve ficar designadamente em sítios da internet ou nas redes sociais. E o termo eletrónico não deve cá ficar. Está bom? Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, tinha alguma observação ainda para trás? Então, esta redação final relativa ao regime, com estas alterações, se concordassem, eu tenho aqui para ajudar os serviços, mas se quiser, só para confirmar. Passamos agora ao Estatuto dos Deputados. Pergunto aos senhores deputados. Qual a numeração romana? Aonde?
Na página 11.
Na página 11 do...
Eu diria que sendo numeração romana não precisa de... Mas isso também é transicional para chorar as suas maldades. Porque depois respeitam tudo o que nós fazemos e alteram todo este trabalho lá. Estamos aqui até... Acho que são donos da
questão. Mas acho que... Levar o Azinho, não é?
Não leva, porque é sendo...
Eu também acho que não leva.
Usando o numeral romano não precisa.
Eu também acho que não leva. Mas esta, de facto, eu acho que mais vale tirar... Por a minúscula, tudo bem, a legislatura. Mais vale tirar, porque se for prática...
A legislatura não devia ser maiúscula. Já agora, por acaso, acho que é as duas. Porque é de uma legislatura específica. Não é por legislatura, é a 14ª legislatura. Tem-se grafado com maiúscula as legislaturas.
Bom, então não alteramos nada. Porque isto é matéria, e de facto aí eu confirmo, porque já tive este pelouro no Governo, é matéria que a imprensa nacional está autorizada a fazer autonomamente, por uma questão apenas de harmonização do lift steel. Só quando é mexidas diferentes é que tenho que perguntar sempre à presença do Conselho de Ministros, para não alterar o conteúdo das... Agora, estas de estilo, eles seguirão o estilo que têm nos outros diplomas, e, portanto, não faríamos esta alteração, esta última penúltima alteração, não a do anexo, a da alteração da designação da legislatura. Ficava como foi votado. Passando ao Estatuto dos Deputados, então. Na página 2, há alguma sugestão? Eu não tenho. Na página 3, sim. A primeira questão, logo, relativamente à proposta de alteração do número 3, eu percebo a preocupação dos serviços, mas eu não alterava. Até aqui para não repetir o Estatuto. Acho que deve ficar o Estatuto Único dos Deputados, integrado pela presente lei e pelas mais disposições legais e por aí fora. E, portanto, não aceitar esta primeira sugestão da alteração do número 3. Depois, relativamente à segunda alteração do artigo 8º, há um equívoco. O que se deve retirar é a linha F da republicação e não acrescentar a linha F no articulado. Porque nós já tínhamos concluído isso. A linha F caiu, foi retirada de resto, porque o número 3 daquela norma, se tiverem aí, o número 3 é, passou a resolver o problema. A linha F está, é que está a mais, na republicação. Portanto, ela não deve ser acrescentada, não só não deve ser acrescentada aqui, como deve, obviamente, é ser depois retirada da republicação. Ela erradamente ficou na republicação. Depois, na página 4, não tenho nada. Na página 5...
E a forma de comissão do artigo 27?
Como? Peço desculpa. Ainda está aqui atrás. Eu não detetei nada aqui atrás. Na página 5, a primeira proposta de retirada da linha F do número 1, eu não concordo com ela. Isso, de resto, foi conversado aqui por nós. É um facto que atualmente não há governadores civis nem vice-governadores civis nomeados, nem nesta legislatura nem na legislatura anterior. No entanto, nada impede que um governo, porque constitucionalmente a figura existe, nada impede que um governo no futuro possa entender nomear governadores civis. E a questão é, se isso acontecer, parece-me óbvio que o Estatuto dos Deputados tem que dizer que isso é incompatível com a função de deputado, porque senão... De hoje à manhã um governo decide nomear um governador civil e o governador civil pode ser deputado, porque não está na lista das incompatibilidades.
Sr. Deputado. Tem razão, mas indiretamente está, porque aqueles cargos de nomeação governamental que seria o caso estão abrangidos numa cláusula genérica. Portanto, mas eu
já também, estava,
eu também não tiraria.
Eu não, aqui não tiraria.
Eu não tiraria. De qualquer
eu
maneira,
aqui não tiraria.
Acho que fica lá abrangido, lá mais à frente, no 20, porque há uma norma específica que dá nota dos cargos de nomeação governamental. E
já,
a excelência...
Já atualmente está assim no Estatuto dos Deputados, mas também lá está o Governador Civil.
Sim.
Essa norma genérica já lá está. Não... Portanto, eu não retiraria apenas, embora eu seja grande defensor da extinção dos governadores civis, de resto participei no governo que inaugurou essa prática, no entanto... Uma coisa é não os nomear, que depende dos governos. Outra coisa é fazê-los desaparecer do mapa, que só no dia em que eles desaparecerem da Constituição da República. E por causa disso, atendendo a isso, eu acho que o Estatuto dos Deputados, na listagem das incompatibilidades, deve continuar a mencioná-los, até eles desaparecerem da ordem jurídica, o que ainda não aconteceu. Eles foram, digamos assim, desativados, mas eles existem no plano constitucional. E, portanto, não acolher esta... isso depois, Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Muito brevemente. De certo que o Sr. Presidente tem razão, formalmente. Eu acho que isto pode dar... se o diploma, sem a referência, já abarca essa eventualidade, porque no fundo são cargos de nomeação governamental, colocá-los lá parece... Quer dizer, acaba por dar um sinal também que nós não queremos dar, que é... Bom, não há governadores civis, mas, ou seja, sendo de certa maneira tautológico em relação àquilo que já é a redação do diploma, o estar lá é um pouco ressuscitar algo que, ok, tem consagração constitucional e, portanto, o Sr. Presidente tem toda a razão na argumentação que fez. Mas não sei se não é estar a dar aqui um sinal... Um pouco.
Sr. Deputado, chame só a atenção. Eu concordo com aquilo que acabou de dizer, só que eu acho que esta sua intervenção não é uma intervenção de fixação da redação final, porque o que está aqui em causa na redação final não é nós decidirmos substantivamente. Essa discussão já a tivemos antes. O que está aqui em causa é se nós podemos alterar aquilo que foi votado. E a verdade é que ele foi votado com o Governador Civil. E eu não encontro razões jurídicas para o tirar, porque eles continuam a existir na Constituição da República. E nós já não estamos no debate de criação do diploma. Nós estamos apenas na fixação da redação final. E eu acho que esta retirada, tendo sido votado o texto com esta alínea, esta retirada não é meramente de harmonização de linguagem. É diferente, porque constitucionalmente o cargo de governador civil atualmente existe. Há duas legislaturas que os governos optaram por não nomeá-los, mas podem fazê-lo a todo o tempo. Qualquer governo pode fazê-lo. E, portanto, eu acho que em termos de redação final, não é de aceitar a supressão só porque achamos que nestas legislaturas deixaram de ser nomeados. Portanto, eu acho que não é acolhível esta proposta. Depois, na parte de baixo dessa página também, e aqui eu faço apelo... Antes, então faça favor.
A linha K, eu penso que sendo o plural os dois representantes, deve ser com minúsculo. Só retiramos da Constituição
Eu, é uma questão aí, de estilo, mas eu acho que em geral só grafamos os deputados com maiúscula.
Eu
o
aí
Presidente
tenho
da República
uma,
e os órgãos de soberania. E como não há órgão de soberania, o representante da República.
Eu aí tenho, uma, eu aí tenho uma leitura diferente. Eu acho que esses preciosismos de dizer que a Constituição não escreve com maiúscula não valem nada ao pé do melindre que eventualmente é atribuído às, aos próprios. A questão, por exemplo, das regiões autónomas, eu acho que devia ir sempre. E há vários diplomas legislativos em que vêm sempre com maiúsculas. Não, não. Mesmo quando há referência às regiões autónomas. Há vários diplomas legais que têm com maiúscula. A Constituição não tem, é verdade. Agora, eu acho que o problema não é... Quer dizer, a Constituição não obriga a que nunca se ponha com maiúsculas. E os representantes, pôr representante da República com minúscula, eu acho que é uma desgraduação, quer dizer... Sim,
toda não... a legislação autárquica, regra geral, trata presidentes de câmaras municipais e presidentes de freguesia tudo corrido a minúsculas, porque é a formação genérica, mas não vou insistir, acho que pode-se alterar. Porque cá está, independentemente do que decidirmos aqui, esta é daquelas que o livro de estilo da imprensa nacional
também,
nos desautorizará,
também.
Se for caso disso.
Portanto, eu acho que aí adotaríamos. No final da página, que eu chamo a atenção e pedi aqui o auxílio, nomeadamente o Sr. Deputado... Pedro Delgado Alves e Zé Manuel Pureza. A sugestão, porque isto tem que ver com aquele grupo de trabalho que foi criado e do trabalho que está a ser feito relativo à resolução da Assembleia sobre ajudas de custo. Eu não tirava o termo lei geral, porque quando se diz aqui nos termos da lei geral, é porque é para remeter, por analogia, para os abonos a quilómetro e por aí fora que existem para a lei geral dos funcionários públicos, para não parecer que os deputados vão ter uma lei própria relativamente às ajudas de custo. E aquilo que está na resolução da Assembleia da República é exatamente ao contrário, e vai continuar a ser. Ou seja, é para a lei geral, é nos termos da lei geral. Essa é verdade ou não é verdade, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves? Tem aí? Porque aí é que convinha nós harmonizarmos com o outro trabalho que está a ser feito na outra sede. Que é para não criarmos aqui nenhum embaraço. Diga lá. E deve lá ficar, portanto.
Aliás, se me permite. Isto suscita-me uma dúvida que eu ontem não coloquei, mas deixo só como pista para nossos trabalhos. Aqui é a seguinte: eu acho que poderia ser prudente, no quadro das normas ditas espelho ou de normas de correção, que se fizesse uma intervenção legislativa, por muito cirúrgica que fosse, e aqui pedia especial atenção ao deputado António Filipe, uma vez que o Partido Comunista é o proponente desta alteração, que se fizesse a identificação dos estatutos remuneratórios em que havia a previsão da integração destes conselhos por deputados e que se alterasse expressamente a legislação para que fique absolutamente claro qual é o regime que será aplicável. Eu acho que é um exercício que podemos fazer em tempo útil e que seria mais garantístico de que não estamos aqui a incorrer em risco de estas dúvidas pequeninas, se estamos a alterar tudo ou não. Portanto, deixava esta pista para depois, para no tal diploma que faz as alterações todas, podemos percorrer o diploma da fiscalização do segredo de Estado, o diploma da entidade... dos serviços de informação, a cada, portanto, vê-los todos e, eventualmente, fazer uma alteração cirúrgica onde se impuser para que fique claro que é este regime que prevalece e que não subsistam para amanhã dúvidas desta natureza. Quanto a esta questão aqui, eu concordo que se mantenha, como o Sr. Presidente sugere, a lei geral e, portanto, também não recusamos a alteração.
De resto, esta proposta era uma proposta originária do PCP. O Sr. Deputado António Filipe estará recordado. E o objetivo é que isto seja a lei geral da função pública, não é que seja uma lei especial para os deputados. Não, este número 6... O número 6 diz assim, os deputados que sejam membros dos Conselhos de Fiscalização ou de outros órgãos do Estado, externos à Assembleia da República, não oferem remunerações certas e permanentes pelo exercício dessas funções, sem prejuízo do direito a senhas de presença por reuniões ou diligência em que participem, bem como a ajudas de custo e subsídios de deslocação nos termos da lei geral. E os serviços propõem que se tirasse o termo, a palavra geral, que ficasse só nos termos da lei. Eu acho que o objetivo é que seja nos termos da lei geral. Para não dar a ideia de que vai ser uma lei...
Exatamente. Até por uma razão, porque as senhas de presença que tiverem que ter lugar, elas serão definidas nos termos dos respectivos estatutos,
sim,
que esse é que fixou os seus montantes e valores. As outras não. As outras
os subsídios de deslocação é nos termos da lei geral.
Mesmo por hipótese.
Que era como o PC tinha proposto e como foi votado. Portanto, não aceitamos esta proposta de alteração e mantém-se a lei geral, porque ela tem significado, não é inócua. Depois, no artigo 6, na página 6 não tem nada.
Na página 6 só uma coisa,
força.
É a vírgula de Oxford, não é bem uma
coisa. Aonde?
Na página 6.
Sim.
Aqui, neste, direito à liquidação da cota, há a exoneração do sócio ou há a suspensão da sua participação social. Desta vírgula é uma questão gramatical quanto à utilização e à vinculação, mas.
A vírgula antes. Mas acha, isso é muito brasileiro. Mas, Sr. Deputado, Sr. Deputado, acha que a vírgula faz lá falta?
Não, é só
uma questão. Então, se normalmente no alternativo, não, a não ser quando há dois alternativos, é que se põe vírgulas. Quando há dois. Que é para não parecer que o segundo é só em relação ao primeiro. Bom, portanto. A página 7 também não tem nenhuma observação. Na página 8 há uma gralha ao alto. O disposto no número anterior é aplicável com as devidas adaptações e não alterações. Esta é uma gralha que já vinha do texto originário e que os serviços também não detectaram. É com as devidas adaptações e não alterações. Depois, na página 9... Sim, está bem. O resto da proposta, eu acho que está bem. O é aplicável ficar antes da vírgula. Acho que ficar o predicado junto do sujeito. Acho bem. Agora, não é com as devidas alterações, é com as devidas adaptações. Tem que ser corrigido. Pronto. Depois... No artigo, na página seguinte, a página 9, é preciso, nas alterações ao artigo 3º, das revogações, conforme eliminar aqui a referência à revogação da linha F do número 1 do artigo 20, porque é a questão dos governadores civis. Como a gente deixou lá atrás, deixa de se mencionar aqui a revogação, como é evidente. E depois só tenho na página... Na página 11 era a questão das regiões autónomas, da parte do PSD, não, a prática não é menorizar nem os representantes da República, nem as regiões autónomas. Como deixámos lá atrás já com maiúsculas, eu acho que devia pôr da mesma maneira, como disse o deputado Pedro Delgado Alves, lá o livro de estilo da Imprensa Nacional, depois alterará. E a 14ª Legislatura, a mesma coisa que foi a observação de há pouco. Eu na página 12 não tenho nenhum problema, mas lá está. Eu acho que o Conselho de Administração da Assembleia é posto com maiúscula. Representantes da República era posto com minúscula. Eu acho que não faz sentido, com toda a franqueza. E, portanto, eu deixava tudo com maiúsculas e depois, se a Imprensa Nacional tiver um livro de estilo diferente, a culpa, a responsabilidade é deles. Se não perguntarem nada à Assembleia, a responsabilidade é deles. Relativamente ao Estatuto dos Deputados... Podemos dar com estas alterações por estabilizado? Tomo o vosso silêncio por assentimento. Passando ao lobbying. Ah, e há pouco referimos, o Sr. Deputado Jorge Lacão chamou a atenção, por lapso, no artigo 27A, número 3, é no número 3, ainda vem uma referência ao Comitê de Ética, que é para cair, conforme caiu em todos os outros lados. E, portanto, é aquele inciso relativo ao Comitê de Ética é para sair. Escuso dizer, mas, obviamente, não estamos a tratar das republicações. As republicações depois têm que reverter tudo aquilo que foi aqui alterado, como é evidente. Relativamente ao lobbying, na página 2, eu não acolhi a proposta dos serviços de substituir, no respeito da lei, de forma legal, porque não é a mesma coisa. Atuar no respeito da lei ou atuar de forma legal não é exatamente a mesma coisa. E, portanto, eu mantinha, apenas aceito pôr o exercidas antes da vírgula.
Porque... de forma legal.
De forma legal. Portanto, eu concordo com todas aquelas exercidas, deve ficar exercidas no respeito da lei, vírgula, por pessoas singulares ou coletivas, vírgula, e depois continuar. Está bom? Portanto, ficar todas aquelas exercidas no respeito da lei, vírgula, por pessoas singulares ou coletivas, vírgula, com o objetivo de influenciar, tal, 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 tal. E não tenho mais nada. Página 3 do lobbying, sim. Em consequência da violação...
É em consequência da violação dos... Ele tem um propósito. É em consequência da violação dos deveres enunciados no presente lei nos casos dela previstos, ou nos casos em que ela prevê essa sanção. Não é qualquer violação dos deveres enunciados no presente lei. Portanto, esta não é de saber. E não é fundante.
Deixe-me só abrir aqui também para confirmar, porque eu não detetei isso, Pedro. Peço desculpa.
Atualmente, lê-se. Em consequência da violação dos deveres enunciados no presente lei nos casos dela previstos. Ou seja, a sanção de saída da inscrição no registro. Ou de cancelamento do registro. O que é diferente de dizer em consequência da violação dos deveres enunciados na presente lei. Porque seria qualquer violação dos deveres enunciados na presente lei que levaria ao cancelamento do registro.
Sim, tem razão.
O que se prevê não é isso. É só que seja nos casos em que expressamente se preveja essa consequência.
Sim, eu concordo. Portanto, é deixar conforme foi votado.
Aqui a parte final.
Esta, no alto da página 3, a alteração proposta para a linha B do número 3 não é de aceitar e, portanto, é ficar conforme foi votado, na redação que foi votado. Mais alguma observação? Tudo o resto, sim? Tudo bem. Então, ficam fixadas estas três redações. Agradeço aos senhores deputados e, então, estão encerrados os nossos trabalhos. Temos a próxima reunião na terça-feira, às 11 horas. Como a reunião começa só às 11, a pedido do próprio Presidente do Tribunal, porque eu queria ter começado às 10, para dar mais tempo. Mas o Sr. Presidente disse que havia sessão do Tribunal, ou uma audiência de manhã, e pediu para ser só às 11. E, portanto, peço que estejamos cá todos às 11, que é para termos mais tempo útil, até porque nesse dia o plenário começa às 2h30. Já chegou. Muito obrigado, Srs. Deputados. Boa tarde.